do Povo de Rio Novo declara aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo de 11 de março de 2016. Quero cumprimentar, em nome dos funcionários da Prefeitura, eu cumprimento o Ademir, as pessoas que estão sempre aqui, o Carlos Eduardo, Maria, Hamilton, auxiliadora, Hamilton, pai do nosso vice-presidente Guilherme, Kátia, funcionários, vereadores. Quero, antes de mais nada, dar uma informação, porque já duas semanas já que eu quero dar essa informação e deixo por último e acabo esquecendo. A partir de semana que vem, a sexta-feira, nossa reunião volta ao horário normal às 19 horas. Solicito faça a dispensa da leitura da ata da Câmara Municipal de Rio Novo 1269/2016, de 4 de março de 2016. Em discussão? Em votação?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Vou me abster de votar por não estar presente na última sessão.
Em votação? Aprovada por unanimidade. Peço à secretária Dulce que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referente ao projeto de lei número 001/2016, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPEC, insere meta no PPA e LDO, abre crédito adicional especial e dá outras providências. Data da entrada do projeto no Legislativo, 24 de fevereiro de 2016. Autoria, Executivo Municipal. Parecer. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regimento interno dessa Casa, manifesta que, após analisar o projeto de lei número 001/2016, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPEC, insere meta no PPA e LDO, abre crédito adicional especial e dá outras providências, em sua íntegra, assim como o parecer da assessoria jurídica, que opina pela legalidade quanto à autoria, atendimento dos princípios constitucionais e, principalmente, pelo máximo interesse público, pelos objetivos sociais delineados em seu contexto. Opina pelo voto favorável dos nobres edis e aprovação do referido projeto de lei. Este é o nosso parecer. Rio Novo, 8 de março de 2016, Carlos Alberto do Carmo Matos, Dionísio Dadaute Neto e Guilherme de Souza Nogueira. Rio Novo, 24 de fevereiro de 2016, ofício número 26 de 2016, do gabinete da prefeita para o excelentíssimo senhor Sebastião Esperança, digníssimo presidente da Câmara. Solicitação. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos o projeto de lei número 001/2016, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPEC, insere a meta no PPA e LDO, e abre crédito adicional e especial e dá outras providências. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Projeto de lei número 001/2016, cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil. Insere meta no PPA, LDO, abre crédito adicional especial e dá outras providências. Rio Novo, 1º de março de 2016, ofício 29 de 2016, do gabinete da prefeita ao excelentíssimo presidente da Câmara, Sebastião José Esperança. Solicitação. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos o projeto de lei número 02/2016, que autoriza a adequação do anexo 1 da lei número 1101, de 29 de junho de 2012, para apreciação e aprovação dos nobres vereadores dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Autoriza a adequação dos anexos 1 da lei número 1101, de 29 de junho de 2012, da outras providências. É do cargo de quadros efetivos do magistério. Projeto de lei número 02/2016 atribui à pista esportiva de skate construída no bairro Cerâmica a denominação Pedro Xavier Tostes. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Pedro Xavier Tostes a pista esportiva de skate situada no bairro Cerâmica nesta cidade. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal providenciará a confecção da placa a ser fixada com os dizeres pista de skate Pedro Xavier Tostes, designado a data para homenagem. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Rio Novo, 27 de fevereiro de 2016. Vereador proponente, José Adriano Tostes Xavier. Justificativa. O projeto em questão tem por objetivo prestar justa homenagem a um jovem desportista natural de Rio Novo e falecido em forma prematura. A intenção principal é promover a iniciativa às práticas esportivas como forma saudável de formação moral, educação física, afastamento dos vícios e outros hábitos prejudiciais à vida e à saúde. O jovem homenageado era um bom exemplo para os colegas, admirado e respeitado pelas suas qualidades. Homenagear e perpetuar sua lembrança resultará, principalmente entre a juventude, um exemplo a nortear os rumos que todos os jovens devem seguir em busca do êxito e vitória. Câmara Municipal de Rio Novo, 27 de fevereiro de 2016, vereador José Adriano Tostes Xavier. O parecer da assessoria jurídica, prévio sobre o projeto de lei número 02/2016, que atribui a denominação Pedro Xavier Tostes à pista esportiva de skate construída no bairro Cerâmica. Projeto de lei de autoria do vereador José Adriano Tostes Xavier. Trata-se de um projeto que se reveste das formalidades legais quanto à legitimidade de autoria dos termos do artigo 34, inciso 16 da Lei Orgânica Municipal. Isto posto, e considerando seus objetivos sociais, deverá ser remetido à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emissão de parecer e devido processamento regimental em plenário. Câmara Municipal de Rio Novo, 7 de março de 2016, Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Requerimento número 21/2016 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Sr. Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo. Solicita do Executivo Municipal informações através do setor de recursos humanos, o número atual dos funcionários efetivos, contratados, comissionados e inativos da Prefeitura Municipal. E solicita ainda que se na relação dos contratados e comissionados sejam discriminados os setores em que eles são lotados. Justificativa. Solicito as informações acima citadas para que a Câmara Municipal possa ter conhecimento do número atual de funcionários que integram o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Rio Novo. Vereador proponente, Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 23/2016, autor Éder Lima Moreira. Ao excelentíssimo Sebastião José Esperança, presidente da Câmara. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental e apreciação de plenário, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando seguintes informações acerca do trabalho do Conselho de Defesa Civil do município. Quantas casas foram afetadas pela cheia das águas ou deslizamento de encostas e onde estão localizadas? Quantas famílias precisaram sair de suas residências e como e onde estão sendo atendidas, se ainda estão? Quantas casas estão sendo recuperadas devido ao prejuízo de suas estruturas e onde estão localizadas? E, independente do período de chuvas, quais e quantas são as áreas de risco até o número detectado pela Defesa Civil? Justificativa. Trata-se de um importante instrumento para acompanharmos o importante trabalho deste novo Conselho e tais dados servirão também para que nós, vereadores, possamos buscar recursos com os nossos representantes a nível federal e estadual para serem utilizados na área. Sem mais, para o momento, agradeço o apoio de todos. Sala das Sessões, Messias Lopes, 9 de março, vereador proponente, Éder Lima Moreira. Requerimento número 24/2016, autor Éder Lima Moreira. Ao excelentíssimo presidente da Câmara, Sebastião José Esperança, solicitação. O vereador que abaixo subscreve requer ao presidente desta casa que, após a apreciação do plenário, seja disponibilizado cópia do projeto de construção da nova sede da Câmara Municipal de Rio Novo, cópia do protocolo com data de entrega a esta casa do referido projeto pronto, cópia da nota fiscal, recibo, nota de empenho com a data do pagamento efetuado pela Câmara Municipal de Rio Novo, referente ao custeio desse projeto. Justificativa. Trata de um pedido simples para futuras ações. Sem mais, para o momento, agradeço o apoio de todos. Sala das sessões, Messia Lopes, 9 de março de 2016, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento número 25/2016, de autoria do vereador Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que a mais subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria assinalada em epígrafe e a seguir discriminada. Que solicite da senhora prefeita municipal a retirada dos pneus que se encontram no terreno utilizado pela prefeitura ao lado do prédio do clube O Nosso é Outro. Justificativa. Em uma visita a este terreno no dia 8 de março, constatei um acúmulo de pneus neste local. Após conversa com funcionário da prefeitura, pedi que fossem retirados. Entretanto, hoje, os pneus ainda se encontram no mesmo local. Jeito e com relatos de funcionários, mais pneus foram colocados no local. Diante dos esforços do poder público para controlar o mosquito transmissor da dengue, da zika e etc., é inadmissível que a prefeitura, que tem que ser o agente controlador, se torne negligente e permitindo tal situação. Rio Novo, 11 de março de 2016.
Presidente, pela ordem.
Vai lá, Vinícius Araújo.
Faltou ler o requerimento número 22/2016.
Desculpa, vereador, já vai ser lido, tá?
Desculpa, vereador. Ele ficou preso junto com o outro aqui. Requerimento número 22/2016, excelentíssimo senhor Sebastião Esperança, presidente da Câmara. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria a seguir discriminada. Solicite da assessoria contábil da Casa que seja informada as seguintes informações. Número 1. Qual o valor total do repasse da Prefeitura Municipal a esta Câmara, ano a ano, 2012, 2013, 2014, 2015? Número 2. Qual o valor total foi devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal no ano de 2012, 2013, 2014 e 2015? E qual o valor da folha de pagamento dos funcionários dessa Câmara Municipal no ano de 2012, 2013, 2014 e 2015? Rio Novo, 9 de março de 2016, vereador proponente José Adriano Tocha Xavier.
Obrigado, secretária Dulce, pela leitura do expediente. No parecer da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, onde opina pelo voto favorável dos nobres edis à aprovação do referido projeto de lei. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 001/2016, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPEC, insere meta do PPA, LDO, abre crédito adicional especial e dá outras providências. Cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil. Projeto de Lei 001/2016, em segunda votação. É verdade. Desculpa, porque o projeto foi retirado, porque o vereador Carlos Alberto pediu prazo. Então, ratificando, em primeira votação, solicito o parecer das comissões. extraordinária? Sem extraordinária?
Ué, mas não vai mais, porque não fez aquele dia. Não fez aquele dia. Não vai servir o regimento.
Deixa pra semana que vem.
Vai ser polêmico pra mim.
Que não fez da semana passada por causa dela? Cansaço, calor no rosto. É. Depois que eu fui lá também, nunca mais eu. Nunca me depressão. Já era pra ter feito já. A doce não tem alguma coisa pra mim, né?
Alô, alô, ei, ei. Alô, alô, tá? Tá não?
Tá não?
Alô, alô.
Tá? Já havia tinha avisado aqui, todo mundo viu que era segunda votação. Obrigado, Dados. Tem que colocar a data aí. É.
Falando aqui?
É a data de hoje,
é. Dia
11. 3.
Não. Nas comissões todas?
Ah, depois completa. Não vai atrasar muito. Obrigado, amor. Então, projeto de lei 001, já colhidas os pareceres, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 002/2016, que autoriza a adequação do anexo 1 da lei 1101, de 29/6/2012. Por favor, Mauro, colher o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei 1101, de 29/6/2012, que autoriza a adequação do anexo 1. Já acolhidos os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, coloco o projeto em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Boa noite a todos. Eu não vou me manifestar na palavra livre, porque eu gostaria que minhas palavras ficassem anexadas junto ao projeto. Na última sessão, eu me ausentei, e por motivo particular, né, que eu tenho até o direito, não escondo, fui fazer uma rescisão de contrato num período de um mês que eu trabalhei no hospital de Ubar, no enfrentamento da dengue, fui contratada pelo hospital e a rescisão seria justo nesse dia. E em conversa com o jurídico, eu achei por bem fazer um ofício endereçado ao nosso presidente, onde eu deixei bem claro que eu manifestaria a favor tanto da defesa civil quanto de professor do reajuste, até porque eu saberia que para que houvesse uma segunda votação, deveria ter, pelo regimento interno, a convocação 48 horas antes para poder haver uma reunião extraordinária. E, né, pelo tempo que a gente está aqui na casa, a gente sabe que meu voto ficaria a favor, deixei bem claro, mas que, por hipótese alguma, a minha presença não ia impedir que hoje nós estaríamos votando pela segunda votação. E naquele dia não houve a segunda votação por questões de não ter sido feita a convocação 48 horas. Tá? Então eu quero deixar bem claro que não houve a segunda votação, não pela minha ausência. Não é isso, presidente? Não é isso, senhores vereadores? Tá? Eu quero deixar bem claro. Tá, não. Eu só queria deixar, Cidinha, sabe por quê? Eu acho que eu tinha que falar isso aqui, porque eu fui taxada na rua que não foi votado, porque eu não tinha vindo na reunião. Entendeu? Então eu tenho que me defender sim, porque ó, eu sou uma frequentadora assídua da casa, minha obrigação está aqui, eu não falto reunião, raramente eu falto, esse mês coincidentemente eu fiz duas, precisei de me ausentar, duas não foram seguidas, que três seguidas a gente pode perder até o mandato, eu tenho consciência daquilo que eu fiz, eu sabia do que estaria tramitando na casa e sabia também que se houvesse a primeira votação e que teria uma segunda, para a segunda votação, convocação de uma extraordinária. Eu quero deixar bem claro que eu respeito todas vocês que estão aqui, tenho muito respeito por vocês, acho que o reajuste é mais do que justo, entendeu? Então eu tenho que me retratar, eu sou mulher, eu estava ausente. Entendeu? Então, eu trouxe aqui para vocês ver, ó, no nosso regimento interno, das sessões extraordinárias, artigo 159. Olha, as sessões extraordinárias serão convocadas na forma prevista na lei de organização municipal, mediante comunicação escrita aos vereadores, com antecedência de 3 dias e a fixação do edital no ato do edifício da Câmara, que poderá ser reproduzido pela imprensa local. Então, eu só queria deixar claro para vocês, porque ficou ruim demais para mim, né? Tá certo que eu precisei de me ausentar, trouxe um ofício, pedi que fosse lido, né? Por motivo particular, gente, eu precisei disso e eu raramente me ausento, mas eu teria certeza, e também como eu tenho a certeza absoluta que hoje estaríamos votando nessa casa a segunda votação e que ainda vai dar muito tempo no dia 20 de estar aí feito o reajuste. Então vocês me desculpem, mas eu tinha que falar isso aqui. Inclusive no final da nossa ata, tá? Ali fala que não foi impedido a segunda votação pela presença da vereadora Dulcimar Prata Marques. Então, eu tenho que deixar isso claro, quero que conste isso em ata, porque eu, uma mulher, conheço todos vocês, sei da luta de todo mundo, sei que da importância do projeto de lei, e sei também que ele seria votado em primeira votação e que hoje seria a segunda votação. Me desculpem, gente, mas eu tinha que falar isso aqui. Tá bem? Só isso.
Diferença de 50, diferença de 50 de férias, vários.
Eu quero sair em defesa da vereadora Dulcimar e tranquilizar todos vocês juntamente com a fala da certeza da vereadora era a favor do reajuste. Entendeu? Isso não pode de forma alguma fugir, porque todos nós, né, só eu, todos os vereadores, sabia da intenção dela de aprovar o projeto. Inclusive, hoje, conversando com o doutor Brenildo, se tivesse imaginado, a vereadora Dulcimar tivesse colocado no finalzinho da sua fala, que se tivesse uma extraordinária, que ela também estaria a favor, a gente poderia ter feito uma extraordinária. Então, de qualquer forma, desculpa, mas que eu quero ressaltar, a intenção da vereadora era de aprovar o reajuste. Então, em discussão ainda o projeto, com a palavra o vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, demais presentes. Como presidente da Comissão de Educação, eu gostaria de manifestar meu voto favorável ao aumento e esclarecer que na última reunião o doutor Werneck esteve aqui e na sua fala ele disse que nós vereadores aprovamos pela primeira votação e ferimos o estatuto, né, dos servidores. Eu procurei saber juntamente com a funcionária Irlene, que é profunda conhecedora do estatuto, e realmente o artigo 51 fala que não pode haver aumento diferenciado entre as classes, né, dos servidores, inclusive os da Câmara também. Mas, no meu entendimento, o que acontece é que o estatuto está defasado, né? Quantos anos atrás? Essa lei do aumento do magistério é lei federal. O aumento dos vereadores, dos vereadores da prefeita, há quantos anos está sendo feito dessa forma, né? De forma diferenciada? Às vezes o índice é um, do servidor é outro. Então, gostaria de manifestar pela aprovação, né? Infelizmente a gente está participando das reuniões com a prefeita. A intenção nossa, se pudesse até dar um aumento maior, eu que já lecionei por 10 anos, minha esposa também é professora, e a gente sabe da luta dos professores e como a classe é desvalorizada. Mas, infelizmente, o que pode ser dado hoje, diante da situação financeira em que se encontra a prefeitura, é 11,36%. E eu gostaria, como presidente da comissão, manifestar meu voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, continuem onde estão. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 1101, de 29/6/2002. Alô. Projeto de lei 02/2016 atribui à pista esportiva de skate construída no bairro Cerâmica a denominação Pedro Xavier Torres. A Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica denominado Pedro Xavier Torres a pista esportiva de skate situada no bairro Cerâmica nessa cidade. A Prefeitura Municipal providenciará a confecção de placa a ser fixada com os dizeres. Pista de skate Pedro Xavier Toche, designado a data para homenagem. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretária, vereadores, Mauro, Alê, presentes no plenário. Senhor presidente, esse projeto, né, é um sonho que o meu sobrinho tinha. Sim. De ter uma pista de skate. Quando era vereador na época do Zé Maria de Castro, Zeca, ele me pediu, né, que pedisse ao prefeito que fizesse uma pista de skate na Praça de Esportes, na pracinha da Praça de Esportes. E surgiu essa oportunidade, né, onde a nossa prefeita fez essa pista de skate, inclusive, muito bonita. E eu não acho mais do que justo, né, que coloque o nome dele, que era uma criança que todos gostavam. Eu tenho certeza disso, e era apaixonado com skate. Então eu peço a todos os vereadores, né, que votem a favor desse projeto. Só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alain Borges.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros novos edis, funcionários, cidadãos presentes, em especial as educadoras e onovenses. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui o autor do projeto. Acho que é um projeto, uma justa homenagem. Foi um baque para todos nós a perda prematura do Pedrinho. Eu me lembro como fosse hoje, o choque que causou em todos nós, mas a gente tem sim a lembrança dele, que estava em todos os meios, principalmente no meio esportivo. Então eu me sinto também homenageado, né? E eu tenho certeza, todos os jovens em Rionovense fazendo essa lembrança ao Pedrinho, que era um menino, não é porque aqui está na presença do tio dele, mas era um menino que a gente tinha muito carinho por ele, menino educado, e como falei, foi um choque muito grande. Então nunca é tarde para fazer essa homenagem, né? Eu acho que eu vejo algumas críticas, as críticas infundadas, se as pessoas não têm conhecimento, talvez como é a legislação, a crítica de estar fazendo uma pista de skate, porque tem poucas pessoas, a gente vê nas redes sociais, o cara tem que lembrar que essa pista foi um recurso extra que o município recebeu, uma verba carimbada que foi oferecida. Então, que a pista de skate fosse feita lá no Morro do Cristo, no morro ali, fosse o local, mas é um recurso do município. E hoje a gente vê, pô, não tem tantos skatistas, mas pode incentivar várias gerações, que amanhã não tenha só essa pista de skate. Eu acho que está lá fazendo esporte, está tirando o vazio da cabeça desses jovens. Então, mais uma vez, quero enfatizar aqui que eu sou totalmente favorável a esse projeto, né? E que o nosso saudoso Pedrinho esteja em bom lugar. Boa noite, obrigado, parabéns pelo projeto.
Ainda em discussão, projeto 02/2016. A palavra, vereador Éder Lima.
Boa noite à mesa diretora, a todos os vereadores, a todos do plenário, sejam bem-vindos e voltem todas as sextas-feiras. Eu fiquei imaginando como deve ter sido difícil ser um autor desse tipo de projeto, né? Tendo em vista que é um tema que abrange Cunha em particular, né? A perda de um jovem, não sei com quantos anos, com 15 anos, e eu tenho certeza que além da homenagem que está sendo prestada com essa, uma simples placa, né? Mas os amigos, aqueles que no futuro vão ter a chance de gostar do esporte, vão poder ver nesse nome a chance de entender que o esporte ajuda sim quando as pessoas querem seguir o caminho do bem. Então, também tenho meu apoio e parabéns.
Solicito ao Mauro faça acolhimento dos pareceres. Projeto de lei 02/2016, já colhido os pareceres das devidas comissões, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 21/2016, solicita do Executivo Municipal informações através do setor de recursos humanos do número atual de funcionários efetivos, contratados, comissionados e inativos da Prefeitura Municipal. Solicita ainda que na relação de contratados e comissionados sejam discriminados os setores em que eles estão lotados. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam onde estão. Aprovado o requerimento 21/2016 por unanimidade. Requerimento número 22/2016. Me perdoe, estou voltando com o requerimento já aprovado, 21/2016, onde eu esqueci de mencionar o vereador Guilherme de Souza Nogueira, é o vereador proponente. Ao requerimento 22/2016, solicita a assessoria contábil da Casa, sejam informadas as seguintes informações. 1. Qual o valor total do repasse da Prefeitura Municipal a essa Câmara, ano a ano, de 2012, 2013, 2014 e 2015? 2. Qual valor total foi devolvido aos cofres da Prefeitura Municipal, ano a ano, de 2012, 2013, 2014 e 2015? 3. Qual o valor da folha de pagamento dos funcionários dessa Câmara Municipal, ano a ano, de 2012, 2013, 2014 e 2015? José Adriano Tosso Xavier, vereador proponente. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador José Adriano.
Senhor presidente, esse requerimento, todo ano eu faço esse requerimento. Eu acho que é muito importante, não só os vereadores, como também a população, né, ficar sabendo quanto foi gasto ano a ano de cada presidente. Eu acho que o dinheiro público, ele tem que ser muito bem esclarecido para a população. Tá? Por exemplo, quando eu fui presidente em 2012, através, né, da minha administração, das minhas economias, a Santa Casa, por exemplo, ela estava fechada, né? Ela foi reaberta com o dia da Câmara. Então, eu acho que isso é muito importante. Toda pessoa que sentar naquela cadeira ali, eu acho que ele tem que ter respeito com o dinheiro público. Então, eu acho que mais do que justo, todo ano eu fazer esse requerimento. Ver quantos funcionários que a Câmara tinha, quantos que tem hoje, quanto que foi gasto com cada funcionário. Né? Eu acho que a população, ela tem que saber o que, que é feito com o dinheiro público. É porque eu sempre respeitei o dinheiro público. Só isso, senhor presidente.
Em discussão, requerimento 22/2016. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 23/2016. Autor Éder Lima Moreira. O vereador que abaixo subscreve requer à mesa diretora que, após apreciação do plenário, seja enviado ao ofício executivo municipal solicitando as seguintes informações acerca do trabalho do Conselho de Defesa Civil do município. 1. Quantas casas foram afetadas pela cheia das águas ou deslizamento de encostas e onde estão localizadas? 2. Quantas famílias precisaram sair de suas residências e como e onde estão sendo atendidas? Entre parênteses, se ainda estão. 3. Quantas casas estão sendo recuperadas devido ao prejuízo de suas estruturas e onde estão localizadas? 4. E, independente do período de chuvas, quais e quantas são as áreas de risco até o momento detectadas pela Defesa Civil? Em discussão, com a palavra, vereador Éder Lima.
Senhor presidente, é um requerimento simples. A princípio, qualquer ser humano que pense no bem dos outros tem que ter essas preocupações, mas agora, além disso, nós estamos aprovando o Fundo de Defesa Civil e esses dados podem nortear o vereador a conseguir recurso para que possam ser alocados nessa nova conta que vai ser aberta no município, destinada para esse tipo de serviço que já vem sendo realizado. Então é nesse sentido.
Em discussão? Em votação? Requerimento 23/2016, autor Edelima Moreira, aprovado por unanimidade. Requerimento número 24/2016, autor Edelima Moreira. Vereador que abaixo subscreve requer ao presidente dessa casa que após a apreciação do plenário seja disponibilizada 1. Cópia do projeto de construção da nova sede da Câmara Municipal de Rio Novo. 2. Cópia do protocolo com data de entrega a esta casa do referido projeto pronto. 3. Cópia da nota fiscal, recibo, nota de empenho com a data do pagamento efetuado pela Câmara referente ao custeio desse projeto. Em discussão, com a palavra o vereador Guilherme Nogueira.
Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, aos vereadores aqui presentes, a todos aqui no plenário nessa noite de hoje. Senhor presidente, é só para me tentar acrescentar um pouquinho mais no requerimento 24, número 24 do vereador Éder Lima Moreira, requerimento 24. Só para acrescentar aqui, senhor presidente, se o autor deixar, para também, quando for disponibilizar essa cópia do projeto, que quando eu era presidente, eu que fiz, eu que elaborei o projeto, eu que estava com a caneta na mão, para também anexar a cópia da licitação que foi feita, da dispensa de licitação. Porque eu acho que o vereador não deve ter colocado aqui, porque ele está acostumado com a prefeita, que ele enganou o povo de Rio Novo batendo de porta em porta aqui, falando que ela era competente, que ela era isso, que ela era aquilo. Como a prefeita que ele apoiou não gosta de entregar a licitação, talvez ele achou que a gente não entregaria, mas não sei se ele esqueceu. Então, que anexasse também, junto com esses documentos, essas cópias, colocasse o processo de dispensa de licitação, porque eu acho que é importante para quando um processo é bem feito, um processo é bem elaborado, para mostrar a transparência. E tudo isso, gente, já foi mostrado, porque quando eu era presidente, eu deixava aqui em cima dessa mesa aqui todas as notas fiscais e empenhos para qualquer vereador que quisesse ver aqui. Mas já que está pedindo novamente, então que se acrescente também essa cópia desse processo de dispensa de licitação que foi feito. Graças a Deus, o menor preço foi... Quer dizer, os dois menores preços foi de arquitetos de Rio Novo, mas uma que foi vencedora foi a Nicole, foi a que deu o menor preço. Graças a Deus, ao contrário da administração, que o vereador enganou o povo de Rio Novo batendo de porta em porta, que só dá dinheiro para fora de Rio Novo, o dinheiro ficou aqui em Rio Novo, no arquiteto de Rio Novo. Então, isso é importante porque mostra qual que foi a direção de quando eu estive presidente dessa Câmara. Então, senhor presidente, é só se o vereador autorizar, anexar, mas se ele não autorizar essa documentação, eu faço um outro requerimento novamente e peço para que seja disponibilizada a cópia do processo de dispensa de licitação do referido projeto, tá? Do requerimento 24. Tá?
A palavra, vereador Éder Lima.
Senhor presidente, também é um requerimento bem simples, né? Ele já diz tudo que tem que ser, que está sendo pedido, mas logicamente pode acrescentar isso e até outros pedidos mais. Me respondendo o que está aí, já posso dar meu próximo passo. O número do requerimento, para a gente frisar bem, é 24/2016, né? E eu gostaria até de deixar aqui no áudio da Câmara que cada vez que eu recebo um ataque do vice-presidente, eu ganho um voto. Aliás, tem funcionado bem. Tem funcionado bem.
Palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, só para complementar, que fico feliz que o vereador, cada palavra que eu dirijo, ele ganha votos. E pode correr atrás, vereador. Pode correr, porque o povo não está engolindo essa última enganação que você fez falando que a prefeita era competente, não, tá? Então pode correr atrás. Então, mais um na sua conta. Vai somando aí.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Eder Lima.
O plenário não merece isso, mas eu só para agradecer mais uma vez.
Requerimento número 24/2016. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 25/2016. O vereador que abaixo subscreve solicita à Prefeita Municipal que sejam retirados os pneus que se encontram no terreno utilizado pela Prefeitura ao lado do prédio do Clube Nosso é Outro. Justificativa: em uma visita a esse terreno no dia 8/3/2016, constatei um acúmulo de pneus neste local. Após conversa com funcionário da Prefeitura, pedi que fossem retirados. Entretanto, hoje os pneus ainda se encontram no mesmo jeito e, com relatos de funcionários, mais pneus foram colocados no local. Diante dos esforços do poder público para controlar o mosquito transmissor da dengue, zika, etc., é inadmissível que a Prefeitura, que tem que ser o agente controlador, se torne negligente e permitindo tal situação. Vinícius Carvalho de Araújo, vereador proponente. Em discussão, com a palavra, vereador Vinícius.
Só pedir a palavra, senhor presidente, para agradecer a Vossa Excelência por ter colocado ele na sessão de hoje, porque, na realidade, com Vossa Excelência viu, ele está com a data de hoje e ferindo dessa forma o regimento interno dessa casa, que tem que entrar 48 horas antes. Mas, diante da gravidade da situação, na terça-feira eu estive lá, tem vários pneus, mais de 50 pneus a céu aberto. E eu pedi que os funcionários lá retirassem o pneu, conversa com a prefeita e retirassem. Eu não entrei antes, que eu achei que ela tivesse retirado. Mas hoje eu passando, os pneus estão lá, e para piorar a situação ainda choveu, né? Então, quer dizer, fim de semana vem aí, ninguém trabalha, sábado, domingo, sabe-se lá quando vão ser retirados os pneus, e os números de casos de dengue crescentes no nosso município. Então, gostaria de agradecer para ter entrado hoje, né? E senão ficaria só para outra sessão e ia só se gravando. Obrigado, senhor.
Com a palavra, o vereador Eder Lima.
Eu quero só aproveitar o
ensejo desse requerimento do vereador Vinícius e mais uma vez parabenizar pelo trabalho que tem sido feito pelos agentes de epidemiologia. O município de Rio Novo, aqui nas nossas fronteiras, né? Ainda é o município com menos casos. Inclusive, na semana que vem vou apresentar um requerimento solicitando o número de casos, para a gente ter uma ideia de como está a nossa preparação, que eu tenho visto que tem sido feita. Mas nunca é demais esse alerta que o vereador Vinícius faz, denunciando possíveis, né, lugares para foco do Aedes. Então é só para reforçar isso.
A palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, também é só para que a gente está falando em relação a esse requerimento do vereador Vinícius Carvalho de Araújo, que aliás é um importante requerimento, vereador. Realmente, Rio Novo hoje tem assim, uma condição privilegiada em relação às outras cidades no entorno, e parece, graças a Deus, que está nessa situação, porque no período aí que o hospital foi fechado, imagina se tivesse acontecido aquela epidemia que aconteceu há anos atrás. E, inclusive, no dia de hoje eu recebi uma ligação, fiquei até surpreso, uma ligação do repórter da TV Integração, onde o mesmo disse que, me ligando, porque diz ele que perguntou para uma pessoa de Rio Novo se estava precisando do telefone de um vereador que fosse referência, e ele ainda ligou para mim brincando: ó, você está com... Está bem cotado aí, que a pessoa me passou o número seu, perguntando, que ele está fazendo uma reportagem na região falando todos os casos de dengue. E eu falei que, pelo que eu tenho conhecimento, Rio Novo realmente não está tendo caso, está tendo um ou outro que pode ser até classificado como importado daqui mesmo. Ainda dei graças a Deus pelo fato de não estar acontecendo, pelo fato do nosso hospital estar, por enquanto, ainda fechado. Mas... realmente, graças a Deus, pelo menos esse mal não está acontecendo aqui na nossa cidade.
Quero comentar porque o vereador Vinícius não precisava agradecer devido à urgência do seu requerimento, na notoriedade de urgência, e com certeza quebramos o protocolo e vamos quebrar sempre que for necessário diante de um motivo tão justo. Em votação, requerimento 25/2016. Os vereadores que aprovam permaneçam onde estão. Aprovado por unanimidade. A palavra está livre aos vereadores. Com a palavra, o vereador Hélio Lima.
Já virou mania nossa aqui pedir para reforçar ofícios, né? E o vereador Vinícius, através do seu requerimento, me lembrou de um que eu fiz e eu também não obtive resposta, que foi justamente sobre a situação do nosso outro. Esse requerimento foi feito por mim para a gente saber em que pé está aquela gestão, né? Se tem alguém pegando, se não tem, se está na justiça, se não está. A população cobra muito para que aquilo volte a ser um espaço que possa servir para apoiar atividades culturais e até esportivas, né? E uma outra, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar, né, esse espaço de ofícios para que fosse enviada uma moção de aplauso e congratulações à padaria nova, que completou 70 anos. Um comércio chegar a essa idade, né, no nosso município, a gente tem que agradecer muito pelos empregos que eles dão e pela estrutura nova que tem, né? E pelo bom atendimento. Então, eles estão completando 70 anos nesse mês. Eu gostaria de uma singela homenagem, né, através desse ofício.
Quantos anos, vereador?
70.
Palavra continua livre.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alain Borges.
Senhor presidente, quero iniciar comentando um pouco, já que tem os funcionários aqui. Estou vendo aqui o presidente do sindicato aqui, qual saúdo, o Ademir, em nome de todos aqui. Da nossa reunião que nós tivemos na última terça-feira, juntamente com o novo vereador Vinícius Araújo, o novo vereador Éder Lima. Saímos de lá, a reunião transcorreu de uma forma bem amistosa. O advogado da parte do sindicato, pelo menos naquele momento, entendeu a situação. Nós cobramos da prefeita e o sindicato também tinha razão, porque é uma reunião que, sem números, como eu falei lá, não ia produzir nada, nenhum tipo de discussão. E frisar mais uma vez, como o novo vereador Vinícius lembrou aqui, que nós somos simplesmente o mediador desse imbróglio, que tomara queira Deus, né, em benefício que satisfaça ambas as partes para o bem do nosso município, né? A reunião ficou marcada, uma nova reunião para a próxima segunda-feira, às 15 horas. Nós estaremos lá. A prefeita, junto com o seu assessor jurídico, prometeu entregar esses números, prometeu que é buscar de todas as formas, né, atender a demanda, né, dos requerentes, no caso dos funcionários, mas eu fico um pouco, posso dizer que eu fico um pouco preocupado com a situação atual do município. Eu posso confesso a vocês que ela falou para mim, pelo menos em números, que ela já estourou mais do que o limite, que o limite prudencial dela já está em 61%. 61%. Então, eu estou,
eu estou aqui, eu junto aos meus companheiros aqui, né? De que forma que ela vai fazer essa, operar essa mágica, né? De operar a mágica, porque eu tenho certeza que 11% vocês merecem muito mais, né? Mas mas então é o seguinte, vamos dizer assim, nós como vereadores, a gente, como deixei bem claro, pelo menos na minha parte, tenho certeza dos demais, que nós vamos tentar mediar, ser os mediadores dessa situação, pedindo que ambas as partes cedam de alguma forma. Mas confesso a vocês que eu estou muito preocupado. É? Estou muito preocupado. Só para concluir, Cidinho, nós vamos e você estava presente, foi a primeira coisa que eu falei, manifestei, porque sem números, sem dados, o que é que a gente podia discutir? A gente estaria discutindo até hoje, talvez três anos. Né? Isso é verdade. Então, essa aí que é o motivo da minha preocupação. Então, não vamos aguardar segunda-feira, queira. Então vamos aguardar e colocar dentro da... Então vamos aguardar. Isso é um assunto que pode ser colocado a mim. É assessoria para assessoria. Mas vamos lá, esse dia. Tá certo. Deixa eu te falar. A questão é a seguinte, a gente precisa de números, né? Espero que ela busque alguma fórmula, né, de apresentar, satisfazer, né? Busque uma forma, essa questão é a questão a ser colocada realmente à mesa. Se busca cortar, está acrescentando mais ainda, né?
Que ela, a outra que ela falou, ela prometeu na frente de todos, né, que ia buscar, e falou que vai demitir algumas pessoas. Pelo menos na nossa frente, depois lá. Né? É.
Só para concluir, senhor presidente.
O caso do Ados, só deixar o Alan concluir.
É, vocês estão encobertos, as reclamações de vocês são pertinentes, né? Mas é a situação. Vamos aguardar, né, a prefeita, a manifestação da prefeita, do executivo na próxima segunda-feira, para ver, né, que situação. Quem sabe ela vai vir com a solução mágica, porque eu vejo como mágica, né? É, agora. Não, porque eu sei. Mas se você, porque eu vou falar o porquê que eu vejo um pouco como mágica, essa palavra. Pode ser ilusionista, mágica. Nesse aspecto você tem coberto de razão, mas eu vou dizer muito a grosso modo aqui que o município hoje recebe mais ou menos tem R$1 milhão de receita. Se ela está em 61%, ela tem que cortar R$70 mil. Então, para chegar aos 54, para chegar aos 540 mil. Então, se você fazendo assim que ela tem que cortar, ela vai ter que cortar uns 40 ou 50 cargos aí para. Entendeu? E por isso eu estou falando assim, por isso que eu estou falando assim um pouco como mágica, entendeu? Se a gente aprofundar mais, nós vamos chegar a um número mais ou menos por aí. Entendeu? A grosso modo. Né, se for na. É. Ela vai ter que fazer uma manobra aí, mas vamos aguardar ela. Vamos aguardar. Segunda-feira nós estaremos lá, né? Como eu falei, a gente vai estar lá, vai tentar ser o mediador desse lote, testemunho de ambas as partes, né?
Só um minutinho. Só a palavra, ao vereador Carlos Alberto.
É um direito de vocês e mais do que justo. Boa noite. Obrigado.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, funcionários e todos presentes aqui. Só para deixar registrado em ata, pelo que a Cidinha falou ali, eu recebi essa denúncia e fui lá no Kaique confirmar. E realmente, 3 dias sem papel higiênico, as funcionárias, os professores estavam trazendo de casa, tá? E eu fui lá para confirmar isso, e é verdade. É só isso. Boa noite.
Copa. Com a palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Só para comentar em relação das negociações, como eu já tinha auxiliado da medida do possível passando algumas documentações, informar para vocês que amanhã eu devo estar fechando aquele relatório que eu sempre faço, até onde a gente tem documento aqui, porque é mais uma arma que tem na hora de se negociar, porque realmente ela não apresenta números. E vocês têm números, vocês têm aonde que tem para cortar, tem cargo de... Então buscar complementar aquilo que eu já pude auxiliar um pouco a vocês. Amanhã eu estou finalizando essas situações e que eu acho que é mais um argumento. Realmente ficou improdutiva, pelo que eu fiquei sabendo, a reunião, porque a partir do momento que não se tem número, não se tem diálogo. Mas o que você vai esperar? Teve uma vez que a prefeita falou que tinha que aprovar aqui na Câmara um projeto para colocar médico 24 horas na UBS. Primeiro, ela mandou um projeto de lei que ela queria contratar um médico 24 horas. Então, ela fez um projeto de lei que o médico ia ter que trabalhar a semana inteira, quando, na verdade, teriam que ser vários médicos abrir esse precedente. E segundo, quando a gente chegou na reunião com ela, numa audiência pública perante promotor, juiz, uma grande audiência pública, perguntou-se a ela se ela sabia o custo que era o funcionamento do UBS 24 horas. E a resposta, sabe qual que foi? Ah, tem que ver, eu não sei. Então, olha só o nível executivo que se tem nessa cidade, gente. Olha o nível que se chegou, Rio Novo. Olha só que nível, penso, que covardia. E não é covardia do povo que votou, não, gente. É covardia daqueles que deram nome para ela e colocaram ela aí. Porque aqueles que já lidavam antes com ela já sabiam que ela não tinha postura e competência para assumir uma tamanha responsabilidade que se tem dentro desse município, onde se tem que se gerir com recurso público, que já são escassos, da melhor maneira possível. E quando se fala nisso, Cidinha, de Ministério Público, eu também, semana que vem, no mais tardar na outra, vou estar apresentando uma nova denúncia no que diz seguinte a uma situação muito grave, porque ela fez um decreto. Eu não sei de onde que ela tirou aquele decreto para conseguir gratificar cargo comissionado, sendo que na lei orgânica do município é bem claro ao dizer que só pode ser gratificado funcionários efetivos da prefeitura. Cargo comissionado é cargo comissionado, você não pode se gratificar cargo comissionado. Então isso está na lei orgânica. Então eu vou apresentar a denúncia para o Ministério Público também e vou solicitar que essas pessoas, não estou nem aí se tem alguém de Rio Novo vai ficar com raiva de mim não, solicitar que essas pessoas, através da prefeita, devolvam esses recursos aos cofres públicos, que isso que foi feito foi mais uma ilegalidade e das bravas que foi feito aqui. Criou-se um decreto para legalizar uma coisa ilegal, e para mim ele não é moral e nem legal esse decreto, e eu vou denunciar. Pode fazer cara feia, pode...
Só para comprar a palavra, Guilherme.
Porque, na verdade, Cidinha, esse decreto, na primeira, aquela primeira levantamento que a gente fez, esse decreto foi anexado junto com o Ministério Público. E como nós não obtivemos resposta naquela época, mais uma vez eu vou apresentar uma denúncia relativa ao decreto. Agora, se eu, como vereador, que tudo que me pedem eu faço, todo documento que me pede eu forneço, denúncia que tem naquele Ministério Público, todas que foi feita de vereador, eu te garanto que se não for todas minhas, 95% é minha. Se eu também me calar e não continuar batendo, denunciando, eu pego, levanto na minha cadeira e não sou mais vereador. Então, até eu prometi isso aqui, até terminar meu mandato dia 31 de dezembro, o que eu ver irregular, eu vou denunciar. Se o Ministério Público fizer a parte dele, ok. E vou tentar, como eu já tentei várias vezes, segurar o pé dela aqui na Câmara. Que quando ela entrou aquele cargo daquele coordenador para ganhar 3.500, que ia trazer recurso para o dia, eu briguei aqui, enlouqueci nessa Câmara e não consegui, meu voto foi voto vencido. Quando vem pedido de abertura de crédito suplementar...
Não havendo mais nada a tratar...
Senhor presidente.
A palavra, vereador Alan Borges.
Eu só quero encerrar, não poderia deixar de falar sobre, talvez, vamos dizer, vamos deixar concluir 100%, mas posso dizer quase que um momento histórico para a nossa terra. Está aqui uma membro da diretoria da Santa Casa, a Kátia aqui, quero te agradecer, Kátia, por você ter, junto com os demais companheiros, assumido essa missão de tentar resgatar aquela centenária entidade, que para muitos, nós estamos aqui discutindo, tem coisas aqui sérias que a gente discute aqui, às vezes há desavenças, mas para muitos era coisa morta. Para muitos o Alan era um blá blá blá, conversa fiada. Mas vamos deixar ainda o blá blá blá, conversa fiada ainda, porque ainda não se permitiu as portas se abrirem. Só vou deixar de mesmo falar que realmente é histórico, a partir do momento que se abrir mesmo e poder atender a população, seja no prédio novo, seja no prédio antigo. Mas buscamos, meus novos vereadores, uma fórmula, né? Que Deus, posso dizer que foi, Deus iluminou o caminho de nossos caminhos e proporcionar a nossa sobrevida àquela entidade.
já estava, como que muitos falaram, morta. Poucos acreditavam. Talvez eu, você, o Jorge, o Tinha, Dona Zeni, né, o Amândio, o Emanuel e os outros lá que participaram lá junto com o conselho, que eu posso mais uma vez aqui falar, que bati na porta de cada um, por isso que venho te agradecer, né, no meu primeiro momento, Kátia, vamos aqui buscar aqui uma fórmula de lutar para tentar reabrir aquela entidade. É, levamos muitas portas na cara, muitos deboches pela rua, fora, mas posso dizer que hoje talvez, se não acontecesse isso, meus nobres cidadãos, talvez aquela Santa Casa, aquele prédio, os prédios e todos os prédios ali estariam na mão de outros. Ontem seria o primeiro ato do leilão. É que o primeiro pregão, que é 2,5 milhões, tem, pode chegar, às vezes poderia aparecer um, a gente não sabe. Alguém que podia transformar aquilo ali numa boate, numa coisa qualquer, menos no hospital. E isso foi levantado na reunião que a gente participou, junto à prefeita municipal, estava presente a maioria dos vereadores. Eu levantei, questionei, porque enquanto eles estavam preocupados, já falaram em 24 horas, que transformar, a gente estava falando, gente, nós temos que preocupar que amanhã nós podemos ter aquilo ali, ter que atender no meio da rua aí. Porque não tem nem prédio antigo, nem prédio novo, aquilo pode ir para o pau. Nós estamos discutindo aqui, então nós estamos em uma questão séria, que poderia não cair nas mãos da atual prefeita, né? Vamos que não fosse no leilão hoje, no rematar, mas poderia cair de outros, até nela mesmo, se ela for candidata à reeleição, se porventura, né, ia vencer as eleições, né? Então, eu acho que isso que aconteceu, eu posso dormir quase totalmente com a consciência tranquila. Posso dormir com a consciência tranquila, que eu, de todas as formas, estou lutando, não desisti em nenhum momento. A Kátia testemunha que toda vez que ela encontrava comigo, falei, e aí, não desisto. E muitos que encontravam, né? Mas só vou me dar por satisfeito, e acho que todos nós, é lógico, somos em 90, né, acima de qualquer coisa, né? De ver aquela instituição reaberta, como eu falei, seja no prédio novo, antigo, que se faça qualquer atividade, mas que a gente tenha um atendimento 24 horas, que a gente pode, no futuro, ver nossos filhos nascerem aqui no Rio Novo, né? E com tratamento de excelência, porque eu acho que cada um, que eu sempre falei aqui nessa casa aqui, eu acho que cada um no seu pedaço. Talvez fosse qualquer um de nós aqui, mesmo com muito dinheiro, podia chegar lá numa área que a gente está mexendo de tamanho daqui. Um, dois anos, depois está aquele velho problema. E ali é uma empresa privada, logicamente, deixa bem claro, vai ter despesa explícito no contrato, o SUS é por lei, e vai oferecer uma especialidades médicas que nunca teve, talvez, na Santa Casa, por convênio, com qualquer empresa. Né? Né? Seja a BAC, seja pela Unimed, seja qualquer forma, e é assim que funciona. Obrigado. Meu parabéns é para todos nós. Obrigado para todos nós. Eu não faço parte da chapa, é a Kátia aqui, por isso que eu cito ela. Ela é agora membro da Kátia. Nós só, logicamente, lutamos para acontecer de alguma forma isso, e vamos pedir, rogar a Deus que isso aconteça, né? E um outro, só para encerrar, senhor presidente. O fato histórico é que já que agora, que sendo os 15 anos, nenhum político, ou seja, futuro candidato ao executivo, né, como eu desejo ser, poderá falar que amanhã trarei 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões. Para 15 anos não vamos levar. Porque realmente a Santa Casa, por muitas administrações, foi feita daquilo ali de palanque eleitoral. Entendeu? Então, muito obrigado. Vamos rezar, vamos ter o nosso pensamento positivo para o bem de todos. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra ao vereador José Adriano.
Senhor presidente, só para encerrar as palavras aí dos vereadores, né, eu queria deixar bem claro para a população, nós vereadores, a gente sempre quer o melhor para o município. Eu, principalmente, se tem uma pessoa que gosta de Rio Novo, sou eu. O dinheirinho que eu ganho, eu compro as coisas aqui. Tá? Sou apaixonado com o Rio Novo, eu compro tudo aqui. Eu queria deixar bem claro, senhor presidente, vocês vereadores, testemunha, antes da prefeita assumir, né, o cargo de prefeito, ela falou que ia dar 11 de graça para o estudante, né? Então, você estava na reunião presente, eu falei, Virgínia, não dá 11 de graça para o estudante, você não tem condições, mas eu prometi, né? Quer dizer, ela deu e cortou. Então, quer dizer, não aceitou a opinião, a minha opinião, como vários vereadores, né, também deram opinião e ela não aceitou. Quando o vereador Guilherme fala que a prefeita, infelizmente, fizeram uma pergunta para a prefeita, ela não soube responder. Eu acho, gente, que a partir do momento que você não sabe, é por isso que a gente tem que colocar pessoas que vai saber alguma coisa. Agora, você coloca pessoas que não sabem, não adianta nada. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho loja de carro, mas eu não fico na loja, não. Eu coloco gente lá na loja, eu fico rodando. Entendeu? Porque eu não sei muito atender o público, não tenho muita paciência. Então é assim que funcionam as coisas. Agora, não aceita opinião? Uma prefeitura que tem 400 funcionários, é lógico que tem que aceitar a opinião dos outros, né? Até a Sandra saiu daqui agora. Primeiro ano de governo da Virgínia, eu falei com ela, Demir. Falei, Virgínia, você está satisfeita com as pessoas que você colocou na prefeitura? Ela não respondeu. Virgínia, está todo mundo metendo pau. Está todo mundo metendo pau. Troca o pessoal, Virgínia. Tem pessoas competentes no nosso município que possam assumir vários cargos na prefeitura. Então, gente, infelizmente é assim. Se você não sabe e não aceita a opinião dos outros, infelizmente não vai funcionar. Tá? Eu acho que o nosso município, infelizmente, está precisando de pessoas que vai administrar em conjunto. Eu acho que isso é muito importante para o município. Tá? Só isso, presidente.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pela sua proteção. Em nome do povo de Rio Novo, declaro encerrada a sessão ordinária de 11 de março de 2016.